Abre tuas mãos nessa noite. Eu creio que Deus quer ministrar a tua vida, Deus quer falar conosco. Enquanto estava preparando essa mensagem, também tocou muito a minha vida. Eu primeiro fui ministrado. Eu dizia, Senhor, eu quero mais viver isso, eu preciso disso. Eu creio que todos nós precisamos realmente da palavra do Senhor. Amém? Pai, nós queremos receber de Ti nessa noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo, me ajuda a transmitir com amor e graça. Que a Tua palavra possa penetrar nossos ouvidos, descer até o nosso coração. E não apenas ficar ali, mas gerar fruto, gerar vida, gerar uma obediência em nós, Pai. Algo que nos leva a isso, Pai. Vem nesta noite, Pai. Tu conhece cada um de nós, que nós precisamos cada vez mais ser alicerçados, ser fundamentados em Ti, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então diz amém. Amados, eu vejo Jesus, os apóstolos, eles deram muita ênfase sobre fundamento, sobre alicerce. Diga fundamento, alicerce. Sem o fundamento correto, sem você ter um fundamento correto, o restante da estrutura está ameaçado, está sujeito a um desastre. Não é verdade? Qualquer construção, se não tiver um fundamento correto, está provavelmente vai ter consequências, um futuro desastre. O edifício não é mais forte do que suas fundações são. A fundação que sustenta o peso de todo o edifício. Tudo depende da fundação. Quanto mais alto o edifício, mais profundo precisa ser o alicerce. Mais profundo você precisa cavar e colocar um alicerce apropriado. E a nossa vida, amado, nós precisamos profundamente estabelecer a nossa vida em um alicerce também. Assim como é no natural, nossa vida também precisa, espiritualmente, trazer um alicerce em nossas vidas. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 47 e 48, Lucas 6, 47 e 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, diga, edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. O que ele fez, amados? Ele cavou. Cavar é fácil. Imagina você com um rapazinho cavando um buraco. Abriu uma profunda vala. É um esforço que você faz. A coisa não é beijada, de mão beijada. E lançou alicerce sobre a rocha. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, de fato, ter um alicerce em nossas vidas sobre a rocha. O que vemos muitas vezes é que a gente pode desmoronar muitas vezes. Nossa casa não tem um alicerce apropriado. E o que acontece com o tempo? Começa a ver rachaduras. E às vezes nossa vida é assim, área específica, onde essa área parece que não funciona, parece que está rachando. Mas por quê? Porque não tem um alicerce. O que significa fundação? Algo colocado por baixo para estabelecer uma base a qual alguma coisa será construída. Algo colocado por baixo, a qual estabelece uma base onde algo é construído em cima. Ou um edifício. O edifício também não é quanto à resistência do edifício sobre tempestade e tormenta. Ela sustenta com tempestade, com tormenta. Essa passagem que nós lemos fala sobre isso. Por isso precisamos cavar fundo, para que quando vem tempestades, vem ventos, a gente pode ficar firme. Lá em 1 Coríntios 3, 10 a 13. 1 Coríntios 3, 10 a 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Diga comigo, eu preciso ver como edifico. Eu não posso edificar de qualquer maneira. Outro versículo, segundo, aliás, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é o fundamento? A qual é Jesus Cristo. Próximo versículo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia como através do fogo. O que essa passagem mostra, amados? Nós podemos edificar como? Como eu tenho edificado minha vida? Aqui fala sobre ouro, pedras preciosas, ou sobre palha, feno. Palha, feno é algo que o vento dispersa. O tempo vai provar como é teu alicerce. Diga comigo para a pessoa do teu lado, quem, diga para ela assim, o tempo vai provar como é teu alicerce. Você vai perceber como você está, teu alicerce, em que você tem edificado. Às vezes, lá na frente, não permanece. Eu vejo às vezes que muitas vezes a gente pode começar bem, mas não terminar bem, porque não temos edificado sobre alicerce nossa vida. E o vento dispersa, é como palha, como feno. Interessante, na Bíblia são usados diversos símbolos que descrevem um discão, um cristão. Em cada símbolo uma verdade é mostrada, é comunicada. Por exemplo, Pedro fala do cristão como pedra viva. O que ele está falando? Que nós somos colocados juntos, construídos juntos, somos lapidados e somos colocados um lado do outro. Quem gosta disso? Mas é necessário. Nós somos lixados como pedras vivas e colocados juntos, como esse edifício. Imagina se faltar um tijolo, vai ter um buraco lá. Nós precisamos compreender que somos uma família, somos um povo, então somos pedras vivas, diga pedras vivas. A Bíblia também fala que nós somos luz do mundo, somos sal da terra. Por que luz do mundo? Porque a luz não pode ser escondida debaixo do alqueire, mas tem que ser mostrada, revelada, ela ilumina. O sal, o que o sal faz? O sal, ele mantém, ele preserva. Amém, amados? Nós preservamos o reino de Deus. Então, todos esses símbolos falam algo para nós, mas o símbolo que eu quero ver nessa noite é o símbolo da árvore. Porque nós estamos falando sobre raízes nesse tempo. Todo mês nós estamos falando sobre raízes, terceira, quarta mensagem hoje. E raízes são importantes em nossas vidas. A nossa vida depende das raízes. Então, é muito importante nós termos raízes sadias em nossas vidas. Porque se nós não tivermos raízes, se nossa árvore não tiver raízes, ela não vai permanecer. E a primeira coisa que nós falamos sobre árvores, árvores são para produzir fruto, diga fruto. Fruto que deve ser agradável às pessoas, que deve ser saboreadas por elas. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, 16, 20. Mateus 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Árvore boa, árvore má, pelos seus frutos vamos conhecer. Jesus está falando realmente de mentira, de engano. Antes, se você vê o versículo dos falsos profetas, ele adverte, cuidado. Nós precisamos discernir isso. Mas o que vemos aqui, que a árvore boa produz bom fruto. Quantos querem ser uma árvore boa? Quantos querem ser conhecidos como uma árvore boa? Amém, amados? Nós precisamos gerar fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Não temos utilidade. Outra coisa que uma árvore deve ser plantada perto de água. Sem água não haverá vida nessas árvores. As raízes das árvores estão puxando água, elas querem água. Você percebe que aonde que não há água, não cresce árvores, não cresce nada. Porque não tem água, a água gera vida. No litoral é assim, no espiritual é a mesma coisa. Então, quando uma árvore é plantada perto de água, ela produz fruto no tempo certo. Eu gosto muito do Salmo 1, que diz o seguinte: feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia de noite. E agora, ele é como árvore plantado junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas é plantado aonde? Junto à corrente de água. Junto à corrente de água. No livro de João, capítulo 15, versículo 4. Veja o que Jesus fala a respeito. Que nós devemos permanecer nele. Se você permanecer em mim e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Por quê? Se eu não permanecer em Deus, em Jesus, eu não vou gerar fruto. Não vou ter vida. Uma árvore deve estar pegando água. A gente também precisa de água. Deve ser água. E água fala da videira que nós bebemos dele. Se nós permanecermos nele, plantados junto à água. Diga, precisamos estar plantados junto à água. Vamos repetir. Precisamos estar plantados junto à água. À água. Sem água não haverá vida nas árvores. Ele diz algo para você, sem água, amados, não haverá vida em você. Jesus é água viva, a fonte de água viva, amém, amados? Nós precisamos beber dele, sugar a água que vem dele. Também uma árvore deve ser plantada por 5 anos antes que o fruto possa ser comido pelas pessoas. Elas devem atingir a maturidade, lá em Levítico 19, 23. Levítico 19, 23 fala sobre isso. Quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore de comer, se vos há vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então era algo que Deus tinha falado para o povo dizer, olha, depois de 5 anos uma árvore pode ser comida. Antes disso não, no 4º ano será consagrado o Senhor. Então há um processo. É interessante que Paulo diz em 1 Timóteo 3,6 que não se deve colocar um novaço na liderança. Isso é consistente com a lei da árvore. Por quê? Porque uma pessoa nova não está pronta para exercer aquela autoridade. Ou não tem capacidade de suportar peso, pressões, contradições que vêm. Eu vejo às vezes muitas pessoas, podemos dizer árvores, que não atingiram 5 anos, começam bem e não terminam bem porque não tem estrutura base nas suas vidas. Não tem maturidade nas suas vidas. Como reagir a certas situações que se enfrentam. Contradições que vêm. Porque quando você tem uma liderança, é que você sofre pressões. E se você não tem bem uma base alicerçada, um fruto na tua vida já amadurecido, você não vai suportar. Quantos creem que Deus está dando maturidade para você? Que você vai ter autoridade, ministério na tua vida, Deus vai usar a sua vida, amém, amados? Eu creio que pessoas aqui estão, todos nós, mais e mais, estamos sempre preparados para algo maior que Deus tem para nós. Deus não apenas quer que você venha na casa de Deus, você vem, assiste a reunião, vai para casa, ou domingo, não. Deus tem um ministério para você. Deus quer usar a tua vida. Deus está preparando você. Deus está lixando você, porque Deus tem algo maior para a tua vida. Amém, amados? Eu creio isso. Deus não quer um povo parado, mas um povo usado nas mãos dele. Quando sabe que há pessoas que estão esperando você chegar a essas pessoas para apacentar, ajudar essas pessoas, ganhar essas pessoas para Jesus, levar para Jesus. Você é um instrumento usado nas mãos de Deus. Mas às vezes não estamos preparados ainda, a árvore não deu a maturidade para gerar fruto ainda. Mas Deus está agindo, amém? Fala para o seu lado, Deus está agindo na tua vida. Deus vai dar autoridade para você. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. É serviço, autoridade é serviço, amém, amados? Ser servo é servir as pessoas. E Deus quer isso na nossa vida, amém? Que nós sirvamos a Ele, nós sirvamos as pessoas. Eu quero fazer uma aplicação como a árvore cresce e desenvolve. É uma árvore, tá bem, amados? Não é bonita, mas parece. Pela palavra de Deus, pelo ensinamento bíblico, Nossas raízes são estabelecidas, nossas atitudes, conexões e padrões. As raízes são estabelecidas. Como? De que maneira? Se é uma coisa que nós precisamos ser ensinados na palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo que toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para a repreensão. Cada vez que você abre a palavra de Deus, ela ensina você. E amados, quando nós não somos ensinados, nós não temos raízes. Isso é uma coisa que nesses dias Deus quer trazer ensino, porque nós sentimos abrir uma noite de ensino, porque nós precisamos focar em alguns assuntos básicos. Nós precisamos crer que a Bíblia fala que diz. Nós precisamos olhar a palavra de Deus e aprender a ser ensinados, amém? Então, pela palavra de Deus, nossas raízes são estabelecidas, nossas atitudes, convicções. Às vezes não temos convicções, às vezes você pergunta, como que é essa área? Esse dia estava um casal, chegou para mim, pastor, como é que é o casamento e novo casamento? Como é que é isso? Eu posso me separar, posso casar de novo, posso, nós vamos tratar desse assunto também, um dos assuntos. A pessoa não sabia. Então há coisas que a pessoa não sabe. O que é o Espírito Santo? O que é o batismo nas águas? Eu não sei. Quais são o fundamento da vida cristã? O que precisa fazer para nascer de novo? Às vezes a pessoa nem sabe. Nós precisamos de ensino, amém, irmã? Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então quando nós somos ensinados biblicamente, nossas raízes são estabelecidas, nossos padrões. A palavra cria atitudes, convicções, padrões em nossas vidas. Nós precisamos pensar a mesma coisa, aquilo que a palavra de Deus pensa e fala. Amém, amados? A Bíblia, o apóstolo Paulo fala para Coríntios que vós penseis a mesma coisa, falais a mesma coisa. Isso vem como? Através do ensino da palavra. A palavra cria isso. E se nós não temos a palavra, não temos, somos ensinados, cada um faz o que bem acha. Ah, eu penso, eu acho. Nós precisamos do ensino da palavra. Fala para você do lado, eu e você, precisamos do ensino da palavra. Nós vemos que as raízes, elas não são vistas, mas é oculta. Você não consegue enxergar as raízes. Na nossa vida, às vezes, você não consegue enxergar as raízes, mas a gente percebe logo. Quanto tem percebido na sua vida, às vezes as raízes não são bem fundamentadas? Às vezes vem áreas na nossa vida que te passa, áreas na família, casamento, finanças, seja lá que área for. Você percebe que aquela área você não criou raízes ainda. Não tem convicções naquela área, não tem um caráter naquela área. Então, ela não é vista, ela oculta as raízes. Mas é ali que ela supre água, nutrição. Isso forma raízes sadias em nossa vida. E água, amados, fala de quê? Se permaneceres em mim e eu permanecer em vós, esse dá muito fruto. Então, se nós temos um coração ensinável, as nossas raízes são estabelecidas. Às vezes, nós não temos um coração ensinável. Às vezes nós vemos na igreja, vemos domingo, voltamos, amém por isso, vamos na nossa cela. Mas eu pergunto para você, você ama estudar a palavra de Deus, você ama o ensinamento, você ama aprender. Às vezes somos que nem Marta e Maria. Marta estava atarefada com muitas coisas, Jesus foi visitar Marta e ela começou a fazer muitas coisas. Ela começou a reclamar da irmã, oh, Jesus, manda que minha irmã faça alguma coisa. Qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, tu estás preocupado com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Ela sentou aos pés de Jesus. Ela tinha um coração ensinável, ela queria aprender com Jesus. Sabe que você tem um coração que diz, eu quero aprender com Jesus, quero saber quem é Ele, eu quero saber mais do reino de Deus, nessa área específica. Meu casamento não está muito bem como devia estar, mas sabe que eu preciso aprender algo sobre o casamento, como marido e como esposa? Aí está o segredo. Um coração ensinável. Então, se você tem um coração ensinável, em cada área específica, há uma mudança que vai ocorrer. Porque a palavra ensina, ela corrige, ela mostra o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, as atitudes, os padrões, as convicções, Elas são solidificar nossa vida através das raízes e que vai criar, garantir um fruto saudável no devido tempo. Quantos querem um fruto saudável? Você não consegue ver o fruto ainda, mas você está criando raízes. E você sabe que lá na frente vai criar um fruto saudável. Amém? As raízes da nossa árvore é que nos mantém no tempo de tempestade. Às vezes vem tempestades, situações, mas o que vai sustentar, assim como a árvore natural é sustentada por raízes, ela permanece em pé. Eu estava vendo, parece que foi semana passada, houve muita chuva, parece que foi em São Paulo, e muitas árvores caíram, porque poucas raízes. A árvore começou a crescer muito, forte, grande, mas as raízes ficaram lá, aquelas raízes não aprofundaram, e as árvores começaram a cair. Muitas pessoas, elas não têm raízes adequadas, elas são lançadas de um lado para outro. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, 13 e 15. Efésios 4, versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Muitas pessoas são agitadas de um lado para outro. Mas nós, seguindo a verdade e amor, nós somos estabelecidos, criamos raízes. Efésios 3, 17. Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Diga arraigados, arraigados e alicerçados. Diga duas palavras, arraigados e alicerçados em amor. Como é importante isso? Se você tem raízes, se você está arraigado, se você está alicerçado, pode vir vento, pode vir tempestade, pode até balançar. Mas como diz, né? Balança, mas não cai, né? Está lá, está perseverando. Está perseverando, amados, se é uma coisa que nós precisamos é perseverar nesses dias. Mas só perseveram aquelas pessoas que têm raízes. Diga, eu preciso perseverar, criar raízes profundas, cavar profundamente. No livro de Atos, eu gosto muito de ler o livro de Atos, como a igreja cristã vivia. Mas nós vemos que as igrejas foram enraizadas, firmadas no Senhor através do ensino. Atos 18, 11. Atos capítulo 18, versículo 11. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Apóstolo Paulo dizendo, permaneceu quanto tempo? Um ano e seis meses, um ano e meio. Imagine, eles se reuniam quase todo dia. Como que eu sei disso? Atos capítulo 2. Diariamente perseverar no templo e em casa. Então não era só os domingos que se reuniam, mas constantemente. Naquele tempo não tinha televisão, né, amados? Não tinha nada disso. Eles perseveraram. O apóstolo Paulo permaneceu um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Imagine o que causou isso de raízes na vida deles. Quantos querem isso nas suas vidas? Mas pastor, não tem ninguém, né? Não temos um apóstolo Paulo, mas você tem a Bíblia. Amém? Que bom que você está ouvindo a palavra, que bom que você tem líderes de célula, que bom que tem pastores que podem ensinar para você. Mas muito mais que isso, você precisa ter uma Bíblia na sua casa, meditar nela. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, anda o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto com a corrente de água. Então você precisa ter uma Bíblia, meditar nela. Amém? Os apóstolos, o apóstolo Paulo escreveu cartas, e você pode ler as cartas e aprender com ele. É como se ele tivesse de meio um ano e meio na igreja, ministrando, ensinando você. Você tem a Bíblia que mostra que ele ministrava. Você pode ser fundamentado, alicerçado. Como nós precisamos disso? Atos 2, 42 diz que eles viviam, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles perseveraram onde? Na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram. Paulo ficava tempo ensinando o povo, estabelecendo raízes, para que o fruto no tempo certo fosse sadio. E como nós precisamos ser ensinados na palavra de Deus para que haja fruto sadio em nossas vidas. Nós precisamos desse processo em nossas vidas. Amém? Voltando para a árvore, como que é estabelecido o tronco? A árvore tem raízes e tem um tronco. O tronco é estabelecido por obediência contínua aos princípios de Deus. O tronco é estabelecido pelos princípios contínuos da palavra de Deus. E isso cria hábitos, estilo de vida, caráter. Amém, amados? Às vezes nosso caráter não é formado. E só é formado pela obediência à palavra de Deus. Nós nos refazemos segundo Deus pensa. Nossa mente é renovada. Romanos 12, 1 fala, Paulo diz que roga para que não confirmamos com esse século, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Como que isso acontece? Pela palavra de Deus. Pelos princípios da palavra de Deus. Amém, amados? Também o tronco é uma ligação entre receber ensinamento e frutificação. A pergunta que deixa eu fazer para você, você tem um coração ensinável? Toda pessoa, se não tiver um coração ensinável, ele estagna, ela morre. Porque o que traz vida é você crescer cada vez mais em Deus. Ouvir Deus. E cada dia Deus tem uma palavra fresquinha para você. Amém, amados? Então, aquela ligação entre receber ensinamento e frutificação. E o fruto é trazido à maturidade através de um pastoreamento de Deus. Um novo destino, um ministério. Deus quer dar um novo destino, Deus tem um destino para você. Um ministério para você. O que é o ministério? É servir a Ele, servir as pessoas. Deus não quer que você seja um cristão parado, mas Deus quer usar a sua vida. Deus tem dons, deu para você. Deus quer usar esses dons. Amém, amados? Quantos sabem que vão prestar conta um dia para Deus os dons? Deus quer usar você. Por isso nós precisamos ser levados à maturidade, crescer. Para sabermos o que Deus quer fazer através de mim. Deus quer usar você. Quem sabe Deus chama você para abrir uma célula. Para ir orar com alguém, para tocar pessoas, para servir na casa de Deus. Para você ensinar, sei lá. Deus tem várias facetas, é como um diamante, tem várias facetas. Mas Deus quer usar você. Diga a pessoa do lado, Deus quer usar você. Deus tem um ministério para a sua vida. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem um novo destino para a sua vida. Amém, amados? E o fruto é a evidência da maturidade. E todos nós precisamos ser levados à maturidade. E esse é o problema. Porque às vezes nós somos tão crianças, como vimos em Efésios, somos agitados de um lado para outro. Nós não saímos do lugar. Porque não temos fruto em nossa vida ainda. Não temos sido levados à maturidade. Todos nós precisamos ser levados à maturidade. Diga comigo, todos nós precisamos ser levados à maturidade. João 15, 16. João 15, versículo 16. João 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Ok. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus, quando olha para mim e para você, diz: olha, eu quero que você vá, produza fruto e teu fruto permaneça. Eu quero levar você à maturidade, eu quero levar você a crescimento. Eu quero que você entenda mais da minha palavra, da minha vontade. Deus quer fazer isso na sua vida, amém, amados? Agora, deixa eu falar um pouquinho o que acontece se a gente não for levado à maturidade. Nós sabemos que uma das coisas nós não vamos ficar em pé, porque não temos raízes, não temos o tronco formado, não geramos nem fruto por causa disso. Mas o que acontece? A Bíblia fala muito de pessoas que naufragam na fé. Timóteo fala isso. Paulo fala para Timóteo, de uma pessoa que naufragou na fé. É possível a gente começar bem e não terminar bem, se a gente não tiver um coração ensinável, crescermos com o tempo. Por que que muitas pessoas, elas deixam a célula, deixam a igreja? Porque elas não cresceram. Ou vem tempestade, vem contradições, elas não sabem lidar com isso. Elas não estão ligadas na água que supre aquela árvore. E a árvore fica seca. Elas não estão ligadas na videira. Amém, amados? Em Ageu, capítulo 2, versículo 6 e 7, livro de Ageu. Eu quero mostrar o que está acontecendo nesses dias. Ageu, capítulo 2, versículo 6 e 7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Também Hebreus 12, 27. Hebreus capítulo 12, versículo 27. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que todas as coisas vão ser abaladas. Eu não sei quantos de vocês, mas estão sentindo de fato as coisas sendo abaladas. Quais coisas? Valores morais? Está sendo abalada ou não está? Família? Economia? Educação, tudo vai ser abalado, está sendo abalado. Tudo. Valores morais, família, as coisas da família estão sendo abaladas. Aquilo que Deus diz que é verdade, o mundo está dizendo, não, isso não é verdade. Aquilo que o mundo está dizendo, isso é verdade, diz, não, a minha palavra não diz isso. Estão sendo abaladas as coisas. Para quê? Isso vai revelar as coisas verdadeiramente não abaláveis. Aquilo que vai ser abalado vai revelar aquilo que não é abalável. Irá revelar o inabalável. A verdadeira igreja se tornará cada vez mais forte. Haverá uma distinção como óleo e água. Uma diferença, não vai se misturar. Isso está crescendo nesses dias. Quem tem sentido isso? Não é isso mesmo? Os valores da família em cada área específica estão sendo abalada. Essa palavra estabelecido em Isaías capítulo 2, 2. Vamos ler essa passagem que fala essa palavra estabelecido, Isaías 2, 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará todos os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Nos últimos dias. Quantos creem que estão vivendo nos últimos dias? O que vai acontecer? Que o monte da casa do Senhor será estabelecido. O monte da casa do Senhor fala da igreja. Diz que muitas pessoas para ele fluirão todos os povos. Amado, nunca está vendo tantas pessoas vindo para Jesus como nessa época. Uau! Você está aqui, pessoas vão vir. Nós cremos na salvação da cidade. Há países que estão vendo uma corrente de pessoas vindo para Jesus. Milhares de pessoas. Por quê? Estão afluindo. Ao mesmo tempo que existe uma divisão, sim, mas muitas pessoas vão vir para Jesus. Amém? Essa palavra será estabelecido, significa provocar crescimento, tornar firmado e também fixado no lugar certo. Deus está provocando crescimento na tua vida. Talvez você nem saiba disso. Deus quer que você seja fixado, tornar firmado. Diga provocar crescimento. Será estabelecido no monte do Senhor. Deus está preparando isso na sua vida, colocando alicerce na sua vida. Deus está realmente agindo na tua vida. O Espírito Santo está estabelecendo a gente pelos princípios da palavra de Deus. Amém? Quantos estão sendo chacoalhados lá dentro? Estão sentindo os abalos e Deus está trazendo aquilo que é dele, aquilo que é verdade, aquilo que é da palavra dele. Deus quer trazer alicerces, raízes, tronco, vai formar um tronco na tua vida. Agora, existem algumas características, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre pessoas, sobre uma casa, sobre uma igreja que está em colapso. Eu quero mostrar para você algumas coisas. Deus não quer que nós chegamos ao colapso, amém, amados? mas que nós sejamos pessoas que produzam fruto na frente. O que nós vemos, amado, que os cristãos estão sob ataque do inimigo. E o inimigo usará tudo que é disponível para destruir a casa, destruir a sua família, destruir a sua vida. Ele não gosta de você. Nós temos um inimigo. Existem áreas que enfraquecem uma casa. Existem áreas que enfraquecem uma igreja. Eu quero dar alguns pontos sobre isso. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 3. Eclesiastes 12, versículo 3. Eclesiastes 12, versículo 3. Vamos chegar lá, só um instantinho. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3. Eclesiastes. Está tendo problema? Eclesiastes capítulo 12, versículo 3. Senão vou abrir aqui. Não deu certo. Não deu? Lá em cima? Eclesiastes 12, 3. No dia em que tremeram os guardas da casa. No dia em que tremeram os guardas da casa. Isso fala que líderes fortes, que eram fortes, eles caíram. Isso fala de liderança. O que são guardas? Guardas são aqueles que guardam alguma coisa. Tremeram significa ser perturbado, agitado e abalado. Então, o que aconteceu com esses guardas que estavam guardando alguma coisa? Eram líderes que estavam guardando, que deviam estar firmes. Eles tremeram. Então, nós vemos uma liderança sendo abalada. E, amados, isso está acontecendo hoje com muitos líderes. Está acontecendo com muitas pessoas. Líderes sendo abalados. Agora, deixa eu dizer algo para você. Você, de alguma forma, é um líder. Ah, mas não sou um líder. Não, no nível menor ou maior, você é líder. Você lida a sua casa, no seu trabalho. Então, quando falamos de liderança, falo de cada um de nós. Nós somos líderes, amém? Então, de alguma forma, nós podemos perder a firmeza em vez de ter os pés firmes. Há três autoridades que o inimigo está atacando hoje. Quais são as três autoridades que Deus deixou? Autoridade civil, autoridade religiosa e autoridade na família. Essas três autoridades estão sendo atacadas hoje. Você vê tanta confusão na autoridade civil, não é verdade? Confusão, guerras, tantas coisas, nações contra nações. Por quê? O alvo do inimigo é atacar a autoridade, trazer confusão. Família. Deus deu autoridade sobre os pais. Há uma autoridade sobre a família. Por isso que há tanta luta contra a família. Para separar, para dividir, para trazer desunião. Algo acontecendo hoje muito forte. O inimigo não gosta da autoridade. Porque se há famílias fortes, há uma igreja forte. Amém, amados? E a autoridade na casa de Deus. O alvo do inimigo destruiu a autoridade de Cristo sobre o homem. Há uma autoridade que Deus colocou. O inimigo quer destruir. Por isso que a palavra diz que toda autoridade foi colocada por Deus. O inimigo odeia disso, ele não quer isso. Por isso que ele ataca as autoridades. Então, o alvo de Satanás destruiu a autoridade, amém? Você, de alguma forma, é um alvo de Satanás. Na sua família. Ele quer tirar a autoridade de você. Segundo ponto. Eclesiastes 2:3. Podemos colocar lá, Eclesiastes 2, 3, 12, 13? 12, 3. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3. Deixa eu voltar aqui então. Não sei o que deu lá em cima. E se curvaram os homens outrora fortes, as tuas pernas. Deu lá? E se curvaram os homens, outrora fortes. O que que fala disso? Homens se refere às cabeças da família. Quando aqueles que são cabeça caem em fraqueza. Isso está acontecendo hoje. Você que é cabeça, homem, você que é cabeça do seu lar, você pode sim cair em fraqueza. Se curvaram, esses homens se curvaram. Fala que os homens se curvaram em servidão ou cativos em muitas coisas. E esse é o propósito de Satanás, de puxar os homens para baixo. Interessante em Lucas capítulo 21, versículo 34 a 35, Lucas capítulo 21. Lucas 21, 24. Lucas capítulo 21. Acho que tem que pegar a Bíblia, não está na mensagem, ok? Ah, travou tudo, tá bom. Então deixa eu abrir aqui. Travou lá em cima, a gente entende. Lucas 21. Até isso acontece, né? Trava tudo, né, amados? Vamos lá, 21, 35. A 34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. O que vai vir sobre toda a face da terra, amados? Jesus está dizendo aqui, olha, tenha cautela, porque nunca suceda que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Isso fala de coisas que ia acontecer, um laço que iria cobrir toda a terra. E quais são essas coisas? Orgia, bebedice. O que é bebedice? É um estado onde a mente fica sem entendimento. Você já viu um bêbado querendo achar sua casa, onde estou? E não sei onde é a minha casa. As pessoas não têm entendimento espiritual. Não têm conhecimento da palavra de Deus. Isso está acontecendo hoje. A palavra bebedice fala de um estado de mente onde a pessoa tem falta de entendimento. Fala daqui um espírito mundano, um engano das riquezas. Jesus está dizendo, toma cuidado que jamais aconteça que vossos corações fiquem sobrecarregados dessas coisas. Amém, amados? Porque o propósito é puxar os homens para baixo. Quantos querem ser estudantes da palavra de Deus? Ouvir a palavra, aprender com Jesus. Formar alicerces, formar o tronco, para que no devido tempo haja fruto na tua vida, amém? Eclesiastes 12, 13 diz que cessaram os moedores da boca. O que são os moedores? São aqueles que preparam o trigo para fazer uma alimentação nutritiva. Isso fala de alguém que está preparando o almoço, a comida, os moedores. Mas cessaram esses moedores. Eles moíam, preparavam a comida, mas agora não estão mais. Isso fala que a pessoa parou de moer a palavra e ela estagnou, ela morreu. Porque se você não moer a palavra, preparar a palavra como alimento, você vai morrer. Jesus falou, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Então, quando cessam os moedores, a mente e a pessoa morre. E é muito fácil a gente parar de moer. Ah, está ali, acharou, obrigado. E cessar os teus moedores da boca, por já serem poucos. Como é importante alguém que medita na palavra de Deus. Talvez o seu problema seja que você não tem uma Bíblia, nem se interessa pela palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. para dizer para você, o dia que você se despertar para ouvir a palavra de Deus, obedecer, lembra que obediência, o tronco é formado pela obediência, amém? Quando você obedece a palavra de Deus, ouve a palavra e obedece a palavra de Deus, o teu tronco é formado, com certeza o teu fruto vai vir, talvez 5 anos, leva 5 anos, mas vai vir, amém? Nós devemos ser moedores, trabalhando continuamente com uma palavra cada dia é o dia de alimentar. Lembra lá no povo de Israel, eles tinham que se alimentar todo dia do maná. Eles não podiam pegar o maná e deixar para outro dia, mas cada dia tinha que recolher aquele maná, porque no outro dia ele estava estragado. Então a mensagem de ontem não serve para hoje. Cada dia você precisa de uma palavra de Deus na tua vida, amém? Amém, amados? Assim como o povo de Israel tinha que cada dia preparar, buscar o maná, nós também precisamos cada dia ouvir uma palavra, ter uma palavra. Eclesiastes 12, versículo 4, vamos... E todas as harmonias, filhos da música, de diminuírem. Todas as harmonias, filhos da música, de diminuírem. Isso fala de adoração, de louvor. Você sabe que a adoração é a fonte de vida? É a fonte que leva você a ser forte? Porque no meio da adoração, no meio do louvor, Deus habita. Você já passou por situações, circunstâncias, está tão triste, pesado, mas você levanta as mãos, toca uma música, começa a louvar, adorar o Senhor, de repente parece que você está por cima da coisa. Porque a adoração leva você a sobrepor as situações, circunstâncias. Leva você a ver alguém maior que a situação, que é Deus. Lembra de Moisés e Arão? Eles estavam numa guerra. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, o que acontecia? O povo de Israel vencia. Mas a mão dele estava pesada. Quando abaixava as mãos, o inimigo vencia. E eles vendo isso, ó, Arão vem, né? Viram que Moisés estava cansando, pegaram na mão dele, né, ajudaram a levantar as mãos dele. E eles tiveram a vitória. Enquanto você estiver com as mãos levantadas, adoração de louvor, o inimigo não vai vencer na tua vida, você é vencedor em Cristo Jesus. Ele batalha para você, amém, amados? Talvez nós passamos por lutas, mas a adoração leva você a ter força na tua vida. A música, o louvor, te torna forte, não fraco, mas se nós não temos música, louvor, adoração, nós ficamos fracos. Amém? E cessaram as músicas de diminuírem. Nunca permita que o louvor, a adoração diminui na tua vida. Amém, amados? Às vezes é um sacrifício de louvor. Como é importante, como hoje à noite nós louvamos ao Senhor juntos. Davi muitas vezes falava sobre isso. Eu te louvarei na congregação. Eu levantarei minhas mãos junto com o povo, com o meu povo que se reúne. É importante isso. Quando você sai da tua casa... Puxa, hoje eu vou na casa de Deus, vamos louvar o Senhor, eu quero levantar minhas mãos, eu quero adorar de todo o coração. Não apenas porque temos música, como o pastor Zé falou, mas dentro de nós surge adoração, gratidão em nossos corações. Faça isso. Quem sabe amanhã a primeira coisa que você precisa é levantar a mão. Puxa, eu vou enfrentar coisas hoje no meu trabalho, preciso tomar decisões. Levante tuas mãos. 5 minutos, diga: Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Esteja comigo nesse dia. Eu quero estar contigo. Sem ti nada posso fazer. Amém, amados? Você vai ver que vai ser um dia diferente na tua vida. Amém? Vai trazer força. Atos 2:37. Estou encerrando. Amém, amados? Diz que perseverar na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar significa dedicar-se a si mesmo constantemente. Eles perseveraram cada dia, constantemente. Eles estavam se dedicando, eles permaneceram resolutamente estudando a palavra. Estudando a palavra. Interessante que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Bereia, ele começou a ensinar, a pregar, e disse que o povo chegava em casa, examinava para ver se é de fato assim. Isso mostra que eles estudavam a palavra, eles tinham uma convicção dentro deles. Ah, isso mesmo. Isso que a palavra de Deus diz. Isso é muito bom você fazer isso. Nem tudo que reluz é ouro, amém, mas é importante você saber que palavra que eu estou ouvindo, porque uma vez que você ouve e recebe aquela palavra, determina o teu caráter, para onde você vai. Eu não quero algo que me leve a um destino não certo. Eu quero chegar no fim da minha vida, não, eu criei naquilo que Deus diz que é verdade. Atos capítulo 5, 28, veja só o que eles fizeram. Eles encheram Atos 5:28, é isso? Eles encheram Jerusalém com sua doutrina. Isso. Ordenamos que nem ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina. Uau, já imaginou? Podia a mesma coisa, vocês encheram a comunidade cristã de Laje, encheu Laje da sua doutrina. Uau! Por quê? Porque foi espalhada por cada um a palavra de Deus. Que coisa preciosa. Lucas 13, 6, 9. Lucas capítulo 13. Então Jesus preferiu a palavra seguinte. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda esse ano, até que escave ao redor dela, ele ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. O dono da terra tinha uma árvore, não produzia fruto. Vamos cortar. Não, deixa para um tempo mais. Prepara, que sabe, coloca, né, uma vitamina ali, algo ali que ela possa, quem sabe, gerar fruto. Está bem, vamos esperar um tempo mais. Mas se lá na frente não gerar fruto, vamos cortar. Está bom. Sabe o que isso que Deus espera de mim e de você? Quem sabe você está nesse tempo. Quem sabe diz: puxa, pastor, eu não, acho que eu não estou produzindo o fruto que devia produzir. Mas é um tempo que Deus está colocando estrume, Deus está colocando a palavra em você, Deus está colocando alicerce em você. E o tronco está sendo formado, você está sendo ensinado nesses dias. E no devido tempo você vai produzir fruto. Amém, amados? Quantos creem nisso? Isso é para animar você. A gente olha para a nossa vida, puxa, já devia estar produzindo fruto. Pouco fruto. Um frutinho só. Mas eu quero mais fruto. Quantos querem mais fruto nas suas vidas? Porque é da vontade de Deus. Deus designou para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Toda árvore que não produz bom fruto é lançada ao fogo. Nós não queremos isso. E é um tempo, amados, que estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos sendo ensinados, temos um coração ensinável, porque Deus quer gerar fruto em nossa vida. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífero. Às vezes, há coisas que sufocam aquilo que estamos aprendendo, estamos ouvindo de Deus. Não permita isso, amém, amados? Quando fala dos espinhos, são coisas, os cuidados do mundo, às vezes nosso trabalho, às vezes as coisas. Às vezes nossa agenda é o contrário. Ah, se der tempo, eu vou aprender a sentar aos pés de Jesus. Se não, eu tenho tanto trabalho, eu tenho tantas coisas a me preocupar. Os cuidados, a fascinação das riquezas. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina. O apóstolo Paulo falando para Timóteo: você precisa ter cuidado de você mesmo, da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que precisa ter? Ter cuidado da doutrina. Será que é certo o que eu estou ouvindo? É de Deus que eu estou ouvindo, que eu aprendi? Tem cuidado. Examine a palavra, amém, amados? Me lembro de um jovem, estava me lembrando agora, um jovem, era tão firme em Deus. Amava Jesus. Ele entrou na internet, começou a ouvir coisas que não era da doutrina de Deus. De repente ele chegou, olha, eu estou saindo da igreja, eu estou numa outra agora. Por quê? Porque ouviu coisas que não devia ouvir. Então tem cuidado da doutrina, amém, amados? Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. O último versículo que eu quero falar hoje à noite é 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo vos há de o quê? Firmar, fundamentar e aperfeiçoar.